Bem-vindos ao Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, também com transmissão na TSF, com José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves, Daniel Oliveira e o próprio Francisco Mendes da Silva, hoje na posição de moderador ou não moderador rotativo. E esta semana, como não podia deixar de ser, só temos basicamente um tema, apesar de falarmos das suas várias dimensões. Esse tema é, naturalmente, as eleições, ou são as eleições autárquicas, que trouxeram algumas surpresas. Há quem diga que trouxeram uma mudança de ciclo político para as próximas legislativas, mas vamos começar esta primeira parte focando-nos naquela que foi naquele que foi o resultado mais, com mais impacto e talvez o mais surpreendente, até porque era aquele em que havia mais sondagens antes do ato eleitoral. E começo, Pedro Delgado Alves, por ti, até porque não há outra forma de dizer, és um dos perdedores da noite, eras presidente de junta…
Era o último de nós os quatro a quem faltava perder, portanto…
Exatamente.
Junta-te a nós.
Exatamente, e portanto, só agora é que tens cadastro e currículo…
A mim falta-me ganhar, pá!
Agora é que tens currículo para estar neste programa…
Agora os outros também podem dormir.
Agora que tens currículo neste programa, o verdadeiro currículo… enfim, faço-te a questão que te coloco é: qual é que é a tua interpretação dos resultados? Houve muita gente que já identificou o resultado de Lisboa mais como uma derrota de Medina do que uma vitória de Carlos Moedas. O que eu te pergunto é se concordas com isso, ou se é mais, tem mais nuances, se é mais complexo do que isto. E outra pergunta que é, mesmo para quem acha que é mais uma derrota de um lado do que uma vitória do outro, se assim for, não é mais propriamente uma derrota da esquerda do que uma vitória da direita? No sentido em que há uma coisa que nós em Portugal
não perguntas.
Não, vou-te explicar qual é que é o enquadramento da pergunta. Há algo que nós em Portugal nunca temos como, nunca damos o devido valor, que é o facto de o sistema eleitoral também ganhar eleições. E o facto de muitas vezes os partidos não saberem ir a eleições jogando com as regras do jogo. Parecia-me evidente que num caso em que não há possibilidade de geringonças…
É percebê-las.
Portanto, não foi um ato de suicídio, tendo em conta que numa Câmara Municipal não há possibilidade de geringonça, ou seja, o Presidente da Câmara é aquele que ganha, ou seja, que chega à frente de qualquer maneira e depois há de fazer acordo, não pode ganhar por um voto. Se não foi um suicídio, a esquerda ter ido de forma tão fragmentada a eleições. Eu lembro-me de nós aqui, uma das razões pelas quais, e termino já esta introdução, uma das razões pelas quais muitas vezes, nós aqui, aliás o Daniel dizia isso muitas vezes, que era, que se dizia que era muito difícil à direita ganhar estas eleições, era porque Lisboa era uma cidade de esquerda. Exatamente. Mas também foi exatamente por ser uma cidade de esquerda.
Ter, houve uma transferência da esquerda para a direita de votos.
Mas foi precisamente por ser. Parece-me a mim.
24 mil votos.
Parece a mim que foi precisamente por ser uma cidade de esquerda.
Lá estão 24 mil votos novos, de algum lado vieram.
Não interrompam, por favor. Deixa-me só.
É mais complicado.
Mas o facto de ser uma cidade de esquerda quer dizer que as pessoas também votam de forma não tão útil. E, portanto, é com mais facilidade que a fragmentação dá, de facto, uma fragmentação que é improdutiva para esse lado. Que parece que foi o que aconteceu aqui.
Então, se me permites, primeiro, uma nota, vou ser o mais imparcial possível, sendo em conta que sou o interveniente direto e que estive no terreno, portanto, é a análise ainda, enfim, por um lado, não diga quente, mas ao fim de 2-3 dias já percebemos um bocadinho melhor os resultados, os dados, tentamos interpretá-los, portanto, dei-me o desconto de ter estado dentro da bolha, de ser interveniente direto, e começava pela última pergunta. E pela última pergunta, a minha resposta era não necessariamente, ou seja, é a parte com a qual eu não concordo com a tua análise necessariamente, porque já tivemos tudo um pouco em Lisboa, ou seja, já tivemos situações em que um partido à direita sozinho derrota a esquerda coligada, foi o caso com Santana Lopes, já tivemos o PS sozinho a derrotar a direita coligada ou a direita sozinha, já tivemos, houve vários cenários em que, duas vezes aliás, portanto, quer com Santana Lopes da segunda vez,
quer com Sampaio Costa.
Não, com o Santana Lopes da segunda vez e com o Ciara, portanto a direita ia coligada e nasce o PS ganho. Ou seja, as variáveis são imensas, o histórico é muito variado, e se calhar o facto de as sondagens indicarem um determinado valor, e já lá vou, não acho que tenha havido um problema com as sondagens, muito se fala dos problemas com as sondagens e anatomias das sondagens, elas têm consequências, não estão erradas. Ou seja, as sondagens medem aquilo que é a intenção de uma pessoa votar quando lhe perguntam em quem é que votaria no próximo domingo. 51% em quem é que votaria no próximo domingo, não significa, a pergunta é em quem é que vai votar mesmo e vai lá de certeza no próximo domingo, desde logo, não mede isso. E depois, os comportamentos das pessoas mudam, porque o momento em que a sondagem ocorre não é na antevéspera ou na antecâmara de se entrar na urna, e portanto, há factos que ocorrem depois do momento em que a pessoa responde, que podem alterar o seu sentido de voto. A própria sondagem, é um bocadinho o princípio de Heisenberg nas sondagens, a observação do fenómeno altera o fenómeno e portanto as pessoas vão modular o seu sentido de voto em função disso. E também, e na tua segunda pergunta, a escolha de saber se se vai coligar...
Sondagens positivas criaram a desnecessidade de votar Medina, porque ele já tinha...
Já lá vou, que isso é a segunda pergunta, era a primeira pergunta do Francisco, isso em parte é uma parte da resposta, não totalmente, mas é uma parte da resposta. Mas quanto à tua segunda pergunta, de facto, o balanço que é feito no momento em que se tomam essas decisões e a disponibilidade dos vários partidos em função disso, não apontam, ou não apontavam para termos uma dessas circunstâncias em que a esquerda tinha que estar unida para que o resultado final fosse uma presidência do lado da esquerda, e portanto nesse sentido, enfim, a posteriori, nas segundas e terças e quartas-feiras depois do ato eleitoral, é fácil fazer a prognose, mas o indicador para trás era todo num sentido até de que, mesmo se eventualmente não houvesse maioria absoluta, haveria potencialmente soluções governativas à esquerda e, portanto, o problema não se colocava. Ainda à primeira questão. Ou seja, as causas da vitória de Carlos Moedas e da derrota do PS em Lisboa. Eu acho que, vamos lá ver, é muito claro que houve, por um lado, e este fator os números demonstram, pelos locais e pelas características da votação, houve uma desmobilização do eleitorado do PS, quer na comparência nas urnas, quer mesmo, eventualmente, ainda que há resposta à pergunta que o Zé Eduardo fazia, na alguma sensação de que, estando o ato eleitoral à partida isento de dúvidas quanto ao desfecho, quanto ao vencedor, que era o que muitas pessoas pensavam na semana que antecedia, as libertou para, não querendo que o PS tivesse uma maioria absoluta, votassem, por exemplo, na CDU, outra, que a reforçou.
Mas de uma forma ou outra, o que subjaz a isso é que Medina não mobilizou.
Calma, já lá
vamos. Ou afastou.
Pera, já lá vamos. Portanto, é um primeiro exemplo que é este de desmobilização.
O candidato quase não tem nada a ver com isto.
Eu ainda nem respondi a nada. Eu estou a tentar responder.
É verdade, isso é verdade.
Portanto, se me permitem, eu estou só a dar nota. O que é que leva? Não passou, por um lado, a mensagem.
Mas não tem ter que dizer logo imediatamente
tudo. É uma questão de não passar a mensagem, esta, não só da necessidade da mobilização, como da necessidade do voto útil, não existia, e depois há um conjunto de temas da agenda da cidade de Lisboa, uns que tiveram até impacto, digamos, na demografia da cidade. O impacto, ao longo dos últimos anos, já nas últimas e nas anteriores, o efeito que Lisboa sente agora, que outras capitais europeias já sentiu, de gentrificação, de desertificação dos seus interiores, das suas populações autóctones, não há um Lisboeta autóctone nesse sentido, mas das pessoas que tradicionalmente lá residiam e que são retiradas por pressão da evolução do mercado imobiliário para fora, reduz...
Os pobres votam no PS,
não,
os ricos votam
em Lisboa. Não, desculpa.
Não, isso está analisado.
Há um número, e muitas cidades europeias era assim, Paris era assim, em Madrid era assim, e portanto torna muito mais difícil, muitas vezes, à esquerda conseguir conter os resultados eleitorais que tinha anteriormente. E depois há um conjunto de matérias que têm a ver com aspectos que são valorados positivamente por muitas pessoas e que faziam parte da agenda transformadora, mas cuja implementação e cujo ritmo de implementação gerou mais animosidade do que potencialmente trouxe vantagem. Eu acho que podemos fazer um debate que até é interessante para o futuro, já o que parafraseamos, quero dar exemplos, que até já parafraseamos noutros momentos. Por exemplo, todas as medidas que têm a ver, se quisermos globalmente, com temática, o eixo de descarbonização, sustentabilidade e mobilidade. Ou seja, que são coisas que alteram profundamente a vida das pessoas. E se altera a vida das pessoas sem que elas, enfim, percebam que a curto, médio prazo tem uma vantagem. A maioria, claro, porque há pessoas que obviamente...
Sem intuir qual é a melhoria
no imediato, ou seja, às vezes mudança
muito... Mas é um apoio maioritário de Lisboa, 60%.
Nem todas. Mas nem todas, e depois é a percepção, mas juntamos isto várias coisas. Deixem-me só concluir, porque eu estou mesmo a tentar ir ao encontro do Conselho de Arpédia e dar coisas concretas, mas aqui, por exemplo, um eixo muito rápido, não quero alongar muito mais, mas um eixo de coisas que têm a ver com mobilidade, com sustentabilidade, com mudança de paradigmas, que tem três perninhas. Por exemplo, tem a perninha da ciclável, tem a perninha da política de estacionamento, da EML, que é um anátema e, portanto, que também não gera, não é fácil de explicar a necessidade de uma resposta destas, e depois, eventualmente, o eixo dos transportes com, por exemplo, a linha circular, que também é um tema muito pouco consensual e difícil em muitos locais, especialmente das zonas das periferias da cidade, cujo acesso se torna potencialmente menor, porque as pessoas, por um lado, não experimentaram a alternativa, ou seja, tens aqui um vislumbre de uma coisa que vai mudar a médio prazo e que as pessoas intuem à partida como negativa, ou que pode potencialmente ser negativa, e não fazem o balanço das vantagens. E, portanto, aqui mais do que erros no que diz respeito, obviamente podemos discordar, e é por isso que obviamente há programas eleitorais diferentes, mas matérias sobre as que até podem reunir um consenso alargado nos seus propósitos, se a implementação for muito rápida e se eventualmente as pessoas não a absorverem e sentirem que está a ser feita à revelia dos seus ritmos ou das suas vontades, pode ter um efeito. Que neste caso não é necessariamente de rejeição, mas é suficiente para desmobilização, ou naqueles casos em que ele se configura como mais crítico, como mais gerador de resistência, de facto ser mobilizador de um voto alternativo. Acho que depois podemos falar... na terceira parte. Sim. Tem a ver com o Chega, a Iniciativa Liberal, não, que eu penso... Em Lisboa tem uma particularidade... Deixa-me falar esta nota agora. A Iniciativa Liberal, se fosse de boa, no sentido em que o resultado final permite-lhes evitar ficarem com o anátema da não... Com o ónus da derrota.
Portanto, José Eduardo Martins.
Mas isso é uma coisa de estratégia.
Nem te faço pergunta porque não temos assim tanto tempo.
Pois, eu estava a tentar, às vezes não é fácil sintetizar o pensamento do Pedro, porque ele exprime-se muito fluentemente, mas então percebi que há três razões. A primeira é que não houve uma mobilização suficiente no Partido Socialista.
Não, do eleitorado, não é tanto
positivo. Do
eleitorado que tradicionalmente vota no Partido Socialista.
Mas estavam mais 3 mil.
E transversalmente na cidade, ou seja, porque verificas que querem locais em que o PS continua a ganhar e ser a força mais votada, o recuo que observa, portanto, em vários locais, enfim, há uns 10 pontos, outro maior, tem um peso no resultado.
Eu concordo contigo, não houve mobilização para ir votar no PS, mas acho que a pergunta que estamos a tentar responder não é bem essa, não é constatar a evidência, é tentar explicar porque é que não houve mobilização para ir votar no PS, porque é que as pessoas não quiseram ir votar no PS. E eu acho que as pessoas não quiseram ir votar no PS basicamente pela última razão que o Pedro avançou. É porque além de terem à frente da autarquia uma pessoa pouco enfática e arrogante, que não mobiliza, eu acho, o eleitorado para
empático.
Coisa nenhuma.
Enfático que foi. Enfático que não.
Pouco empático, exatamente. Desculpem.
Não foi mal.
Eu cansaço. Obrigado.
Enfático és tu.
Mas uma pessoa pouco empática.
Também empático.
Só para vocês. Uma pessoa tão pouco empática que foi ficando cada vez mais arrogante sem ter estribo para aquela arrogância, e o estribo é a competência, é as políticas, são os resultados, são essas coisas todas, nem sequer beneficiou daquela característica que o Daniel aqui sempre muito bem atribuiu aos incumbentes todos, e vocês todos disseram, não é? Que quem está à frente de uma autarquia em tempo de pandemia tem sempre uma enorme vantagem.
Mas olha, eu ouvi dizer isso. Acho que me enganei olhando para o país.
Eu por acaso estranho.
E não sei porquê.
Porque houve cheques para taxistas, houve uma série de intervenções que eu não as estou a criticá-las.
Mas
elas existiram em anos de campanha eleitoral. Eu sei o que é que tu achas. Deixas falar, ninguém fica a saber o que é que eu acho.
Não, mas também interrompeste. É só quando questionas. Eu acho que as pessoas viraram a página, de certa maneira. A ideia de que a pandemia acabou, que foi muito transmitida e passou bastante.
O facto de Churchill após a guerra.
Pronto, era um bocadinho.
Eu acho que as pessoas não precisaram de ir ler entrevistas do ex-vereador do PS, do Bloco de Esquerda, Nunes da Silva, que apresentavam há 8 anos como o vosso especialista de transportes, para perceber o falhanço que foi a política de mobilidade em Lisboa. Porque ele explica que numa concha, como numa roda de uma bicicleta, não bastam os raios. E se as obras que a Câmara de Manuel Salgado, Fernando Medina, fez, é porque nós passamos aqui a vida a discutir as ciclovias, mais ciclovias, menos ciclovias, como se fosse...
Ele foi vereador do PS.
Foi vereador do PS. Pronto, ok.
Ele foi vereador na Grávola.
Quem é que esteve em que momento na Frente Popular da Judeia, pergunto-te a ti quando preciso. Sei que ele foi eleitor do Bloco de Esquerda não e que era o vereador de esquerda que estava com a Câmara do PS.
Só foi um erro lá.
Não sei se a mobilidade como causa da perda das eleições ainda vos interessa ou se o que vos interessa é só interromper-me a cada 30 segundos.
Mas foi um erro. Estavas a fazer um erro. Estou bem, por favor.
Bora. Eu não me vou calar até acabar de dizer o que tenho para dizer. Era só para avisar que eu desta vez também estou nesse registro.
Estou aqui para
dizer. Então é só para dizer que o grande problema da cidade de Lisboa é que não foi gerida, nomeadamente nos transportes. De que é que serve a Carriche ser municipal se as obras no eixo central eliminaram por completo, se alguém quiser ver em topografia, a possibilidade da cidade ser atravessada de leste para oeste. A mesma razão pela qual, aliás, em metade da cidade não há metro, nem se fez nada para que lá não houvesse metro. A mesma razão pela qual só inauguraram obras como a da Praça de Espanha, no meio daquele ridículo, e essas coisas, tal como a participação excessiva do primeiro-ministro a tentar vender gato por lebre e trocar a bazuca por votos, todas essas coisas fartaram as pessoas. E portanto, o que é que aconteceu em Lisboa? Vontade de mudar. O que aconteceu em Lisboa é que as pessoas, ao fim destes anos todos, fizeram uma coisa normal, para começar, que é a alternância. A democracia, o que não é normal, é um partido somar a 17 anos de poder mais 4.
Por causa da experiência que tiveram com a direita
em
Lisboa.
Não é. Depois, em segundo lugar, aconteceu outra coisa, que é, entre os candidatos, as pessoas escolheram. Preferiram um. Toda a gente sabia, porque não houve outra coisa dita na campanha eleitoral e não houve outra coisa dita pelo incumbente, senão de que quem ganhasse por mais um voto ia ser o Presidente da Câmara. Isso era uma coisa que toda a gente sabia. Logo, risco em direita, à direita, em Lisboa. Desculpa.
Não venham, não reescrevas a história, porque a sondagem que deu mais próximo deu 8%. Todas as outras deram 12, 15, houve uma que deu 51, ninguém sabia.
O chato é que as sondagens, sejam lá pelas explicações que vocês quiseram, no dia das eleições...
Esse das sondagens foi Rui Rio,
no dia das
eu.
Eleições... Zé, mas não fui eu, isso é o que estou a falar.
Zé, agora tem que
passar. Não fui eu que me queixei das sondagens. Portanto, basicamente, o que acontece é que houve, entre Chega e Iniciativa Liberal, que não entraram na coligação de direita, houve ainda, além dos 3 mil votos de vantagem...
Isso é nada, não é? Isso é nada, foi que o Bloco perdeu.
Lisboa, 3.200 votos é a maneira como se ganhou. Se a isso tivesse somado mais os 20 mil da Iniciativa Liberal e do Chega, tinha sido uma vitória estrondosa. Mas talvez o Daniel, que acha que 3 mil é pouco, queira explicar como é que o doutor Medina não tem nada a ver com perder 26 mil.
Se tivesse o Chega, talvez não tivessem todos.
É curioso que tu me perguntes a mim que nem sequer votei no Medina, porque é que ele não tem nada a ver. Portanto, não votei no Medina.
Ele não sabia a partir dessa informação.
À minha volta, posso só dizer-te uma coisa. Eu gosto imenso quando tu interpretas o voto de pessoas que estão bastante distantes de ti politicamente.
É o que tu passas a vida a dizer sobre o que achas que deve acontecer ou não no PSD.
Com certeza, não, mas eu estou...
E nós ouvimos isso
porque tu fazes aquele exercício. Agora, podes não interromper logo nos primeiros 10
segundos. Não temos muito tempo, eu já pedi mais tempo.
Tu disseste porquê é que tu não votaste no Medina e aplicaste aos eleitores de esquerda que não votaram no Medina. Tá, geralmente não funciona. Porque tu não votaste no Medina por razões seguramente diferentes das razões, até porque nunca pensaste na tua vida votar no Medina, portanto não entras. Os teus argumentos não são os que entram. Fazer uma análise não é mesmo dizer as razões porque nós não votamos num candidato.
Ponderaste votar no Medina?
Se soubesse este resultado, votava. Não tenho a menor dúvida. Pá, contrariado, mas votaria. Não tenho a menor dúvida.
Então, eu conta lá porque é que achas que
eu votar. Tu és a primeira pessoa
que... Não, olha,
porque és vítima das sondagens.
Uma única. Vou dizer, à minha volta, praticamente não conheço ninguém que tenha votado no Medina, das pessoas mais próximas de mim, e não conheço ninguém que no dia não quisesse mudar o voto. Pronto, é isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar. Não foi pelas mesmas razões que tu, seguramente. Não foram. Não foi mesmo pelas mesmas razões que tu.
E o ponto do Francisco é pertinente. Tem a ver com o sistema eleitoral e a forma como as pessoas o interpretam ou não.
Fernando Medina perdeu 25 mil votos. O PSD e o CDS ganharam 3 mil. 3 mil, é importante dizer. As pessoas não houve aquilo que tu disseste, as pessoas decidiram que iam eleger Carlos Moedas. Carlos Moedas teve mais 3 mil votos que Teresa Leal Coelho e Assunção Cristas juntas. Portanto, se as pessoas quisessem mudar, 20 mil não tinham tido votado na Iniciativa Liberal e não chega. Votado no Carlos Moedas. Portanto, também não queriam o Carlos Moedas. Não, opa,
também mais votos.
As pessoas que quiseram Carlos Moedas não são as mesmas, pode ter havido transferências de votos sucessivas, mas
é a mesma quantidade, mais coisa, menos coisa, do que as pessoas que quiseram, que votaram essa São Cristo de 3 a
0. O ponto do Daniel é o seguinte: as pessoas que quiseram o Carlos Moedas foram mais do que as que quiseram o Fernando Medina, mas não são todas as pessoas à direita que quiseram o Carlos Moedas. Houve outras que.
Deixa-me
para esse sentimento
já vou ter muito pouco tempo. Já temos pouco tempo. Acho que as razões, acho que há razões estruturais, que eu dou mais importância à habitação do que a outras que vocês deram, até porque a habitação.
A habitação não é só isso que eu disse.
Porque a habitação muda, está a mudar a estrutura social do país. E aliás é coincidente com outra cidade onde um candidato perdeu a maioria absoluta. Não, Porto. Onde está a acontecer a mesma coisa. E perdeu a maioria absoluta, coisa que também ninguém estava à espera. Acho que depois há algumas das coisas que foram ditas. Mais do que.
Aí perdeu porque apesar das pessoas terem saído.
Não, mas isso muda a estrutura social da cidade. E sim, em Lisboa não há dúvidas. É quase papel químico. Freguesias mais ricas votam à direita, freguesias mais pobres votam à esquerda, desde sempre. É das cidades onde isso é mais claro de analisar. E portanto, isso tem efeitos. Aliás, eu disse isso para aí há 3 anos. Num vídeo, aliás, que andou a circular para gozar comigo, para eu dizer que Medina ainda ia perder as eleições com o facto dos pobres estarem, e a classe média baixa estar a não
perder. A internet fará a justiça ao camarada Daniel.
Fará a justiça.
Não pode é pesquisar muito para trás.
Não, tem que procurar. Aqui tem que...
Não, eu protejo o Daniel, também que ele chegou muito antes da internet. Nada disso está
a desistar. Aqueles vídeos do Zorão Barroso e do Mulher da Faculdade de
Direito. Também contou, evidentemente, aquilo que eu já disse, a percepção de que estava decidido. Contou muito. Não contou muito dos 25 mil. Contou muito daquela diferença. Não tenho a menor dúvida que é bem superior à diferença de 3 mil em que eu vi um e outro, não é a menor dúvida. Claro que o resultado teria sido, o PCP teria tido um resultado pior e provavelmente o Bloco nem tinha conseguido eleger, provavelmente.
Bora,
tenho aliás,
não há ensaio geral para as eleições.
Assim não vou conseguir, fiquei mesmo com pouco tempo. Sobre a desmobilização da esquerda, os números também mostram. Vais às freguesias que votam claramente à direita sempre, a abstenção diminuiu. Pá, é impressionante, é matemático. Vais às freguesias que votam tradicionalmente à esquerda e continuaram a votar e a abstenção aumentou.
E isso foi porque
houve uma desmobilização do eleitorado de esquerda. Ou seja, a abstenção aumentou no eleitorado de esquerda, estava decidido, e agora junto a isto, não tinham grande vontade em votar em Medina. Mas não é, ouve lá, não é a mesma coisa. Espera, não é a mesma coisa dizer não tem grande vontade em votar em Medina e quer. Okay, Moedas seja Moedas. Eleito. Não é são a mesma coisa.
São três camadas diferentes. Uma é não teres mobilização e votar. Outra é não quereres rejeitar. A outra é quereres a alternativa.
Tens de conseguir, porque eu de facto...
Mas eu vou deixar uma parte
para eu quero dizer uma coisa sobre um debate que se instalou, que tem a ver com o que vai acontecer. E era sobre isso que eu queria falar.
Então vamos falar na segunda parte.
Abra a falar disso.
Na segunda parte. Vamos já para intervalo, então. A segunda parte vamos analisar as eleições mais a nível nacional, mas como prometido começamos com o fim da intervenção do Daniel, que ficou pendurada para essa segunda parte. Até já.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à 1 da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
Segunda parte do Sem Moderação, e por causa da nossa costumeira desorganização, passámos o tema da primeira parte ao... O remanescente do tema da primeira parte para a segunda. Ainda temos, portanto, antes de avançarmos para a análise nacional dos resultados.
Antes de falar de autárquicas, vamos falar de autárquicas.
Era o tema da segunda parte, que era
a peça.
Não, ia ser lembrado com a minha pergunta. Devo ainda algum tempo ao Daniel.
Vou tentar ser rápido.
Um minuto e meio, 2 minutos para terminar.
Tem a ver com o. Dizia
o Dr. Salgado, o importante é o dever.
Tem a ver com o debate que, entretanto, se instalou sobre o futuro na Câmara Municipal de Lisboa e a governabilidade. Bem, eu acho, porque lá de baixo o debate está enviesado, a minha preocupação até é mais de princípio do que propriamente sobre a Câmara de Lisboa. O PS não vai passar a defender, espero eu, o recuo das políticas de mobilidade para o século XX, que é este, do meu ponto de vista, vocês discordarão. Não, para o século XX, ou seja, regressar a políticas de mobilidade do século XX, ignorando o que pensam e defendem os seus eleitores. O Bloco de Esquerda e o PCP, naturalmente, não vão achar que o mercado resolve os problemas da habitação. Ou seja, não se pode pedir que 10... Não, não, eu acredito que não. Que 10 dos 17 vereadores, que até representam a maioria dos eleitores de Lisboa, mais de 50%, se anulem. Não é isso a democracia. Tem que haver, evidentemente, um esforço mútuo, porque as moedas têm, segundo as regras das autárquicas, em que não há geringonças, toda a legitimidade para governar. Agora, este esforço mútuo parte de uma coisa óbvia, que é quem venceu vai ter, evidentemente, que ceder, pelo menos nas suas propostas, chamemos-lhe assim, mais radicais, naquelas que estão claramente em corte com a posição maioritária. Caso contrário, estaríamos a defender que a maioria dos eleitores de Lisboa deixassem de ter representação na Câmara Municipal, fossem traídos. E a mim preocupa-me só, porque eu tenho algum medo que se instale uma coisa, que aliás tem um efeito ricochete, que é aquela chantagem de ou fazem o que eu quero ou tornam isto ingovernável. E eu acho que tem um efeito ricochete, se a direita utilizar esse argumento, ele regressa a nível nacional, com o Partido Socialista como minoria. Aliás, António Costa fez isso algumas vezes e eu critiquei sempre quando fez.
Se houver eleições antecipadas, provavelmente a esquerda vai unida e depois…
É outra coisa, eu acho que não vai haver eleições antecipadas, acho mesmo que não vai haver eleições antecipadas, acho que o Carlos Moedas vai até perceber que para ele tem vantagens não esticar a corda e porque quer fazer um mandato de calma, até se tem ambições nacionais, quer fazer um mandato de calma. O que eu acho que agora a esquerda tem que fazer é preparar os próximos 4 anos, ou se for menos, mas os próximos 4 anos, para nas próximas eleições ter um rosto mobilizador e ir evidentemente coligada. Não há, aliás, razão nenhuma para o fazer, já o fez no passado, correu bem quando o fez, portanto, e acho que há todas as condições para vir a fazer, tendo em conta a especificidade, que não é transponível para o nacional, onde as geringonças são possíveis, tendo em conta a especificidade de Lisboa, porque sabe que Lisboa continua a ser, a votação, apesar de tudo, mostrou. A direita teve 43%, a esquerda teve 53%, se contarmos o PAN, se não contarmos o PAN, teve 50 e pouco. Portanto, a cidade continua a ser de esquerda, é preciso um rosto mobilizador, não é só mobilizador para o eleitorado, mobilizador para a esquerda, que seja confortável para o conjunto da esquerda, para ganhar, para recuperar a Câmara daqui a 4 anos.
José Eduardo Martins, a partir de Lisboa e do resto do país, dos resultados do resto do país, a pergunta que te faço é: estes resultados mostram que se abriu um novo ciclo político, não mostram que se abriu esse ciclo político, ou mostram que pelo menos há a possibilidade de, com talento, a direita gerar a percepção de que se abriu o ciclo político e começar um caminho ascendente até às legislativas?
Eu acho que escolhi a terceira hipótese. Não. Como diria o nosso primeiro.
Vamos lá ver.
Vamos lá ver. Lá ver. Em primeiro lugar, a vida correu muito bem ao PSD e a Rui Rio, até do ponto de vista daquilo que é muito, às vezes quase tudo na política, que é a percepção. Uhum. Tu começares a noite eleitoral a dar o arraso que se deu em Coimbra, o arraso, e ainda por cima com um candidato que foi imposto pelo líder nacional à estrutura local, coisa da qual discordei, não sei se não interessa muito, mas a dar aquele arraso e acaba à noite com a vitória de Carlos Moedas, é impossível passar, como passaram a generalidade das pessoas pela noite eleitoral, sem sentir que há aqui uma possibilidade de uma dinâmica diferente. Quando o PSD recupera a maioria das capitais de distrito, quando não perde votos, quando o Chega falha a maior parte dos objetivos e, portanto, verdadeiramente perdeu a oportunidade de encher a boca a dizer que condiciona a direita, que é uma coisa que a esquerda adora. Teve menos de 300 mil votos nas presidenciais e não é por ter eleito 19 vereadores que se transformou com estes candidatos de lista telefónica numa força autárquica, porque ao contrário, isso provou é que aquilo não existe para lá daquele personagem, portanto isso é uma ótima notícia, isso é uma ótima notícia das eleições. Não, mas é que para a direita não é pouco importante, porque o principal risco para o PSD, e para o CDS, era que não a Iniciativa Liberal, que esteve quase a fazer de MRPP da direita, mas o Chega pudesse continuar este tour de force e implantar e ir buscar os descontentes do PSD e do CDS e das suas lideranças, que era o que nós achávamos que estava a acontecer. Isso, de certa maneira, não aconteceu. O resultado do Chega é alegremente miserável, isso é ótimo para o PSD, porque o maior risco para o PSD era que o Chega lhe crescesse muito à sua direita. Ora, tudo isto dito, eu diria que, apesar de tudo, com, tu dizes, com talento e capacidade de ter uma alternativa ou não passando a vida das revisões constitucionais às leis de defesas militares a procurar um bloco central que ninguém percebe e que sempre beneficia o PS, eu acho que com talento e alternativa se pode abrir aqui um ciclo político que é, aliás, o da lógica da alternância. Vamos lá ver. Os países democráticos que nós invejamos não prolongam partidos no poder 20 e 30 anos.
Tipo a Alemanha.
Os partidos democráticos que nós invejamos têm rotatividade e alternância, não é? E, portanto, a rotatividade e a alternância a nós já nos fazem falta muito, mais que não seja, porque não conseguimos experimentar diferente para ver se o resultado não é tão trágico como tem sido.
Na Alemanha, essa nota, na Alemanha, a CDU teve no máximo 16 anos no poder agora, neste ciclo.
Que bastante.
Bastante, mas apesar de tudo…
É o tempo do PS em
casa.
É o tempo do PS em
seguida. Não, ininterrupto. Mas, para, a certa altura…
Temos 10, no máximo.
Certo, mas o ponto de estamos a falar de 4 legislaturas, que é uma coisa extensa, mas repara que nas coligações na Alemanha, apesar de tudo, o parceiro de coligação e as inflexões políticas foram se verificando.
Sim, sim.
Ou seja, não a Merkel governou primeiro com o SPD, depois com os liberais, depois outra vez com o SPD, portanto, houve bastante modificação. Eu acho que aqui há aqui um sinal, de uma perspectiva estritamente de fora da observação, é, se quisermos, obviamente, vamos tentar organizar ideias. Primeiro, há um ato eleitoral autárquico em que, a meio de uma legislatura, o PS volta a vencer de forma muito expressiva a nível nacional. Enfim, há aqui elementos simbólicos que desviam eventualmente a atenção disto, ou seja, Lisboa tem um peso mediático grande e, portanto, muita da atenção ali está focada, mas se regressarmos aos números, manifestamente, o PS tem 152 câmaras, seja 148 diretamente suas, seja aqueles dos independentes que apoiou das coligações em que está, e o PSD, enfim, junto ou acompanhado, portanto, junto, sozinho, aliás, em 72, com mais 43 em coligações de geometria variável, tem cerca de 115. E, portanto, obviamente estes números são uma expressiva vitória do PS, pela terceira vez consecutiva, consegue manter o patamar que já vinha de 13, de 17, de 19, em que perde alguns votos, mas ainda é a força política claramente mais votada, 1,8 milhões de votos, portanto, continua a ser representativa nos maiores centros urbanos, onde ainda tem 9 nas 15 maiores, portanto, continua a ter uma grande implantação e é zonas urbanas e zonas rurais. E, efetivamente, grande parte das eleições foram de dimensão local. Isto é, as mudanças de município, as mudanças de presidência têm a ver com dinâmicas locais e, portanto, com o esgotamento de maiorias num sítios, com o aparecimento de alternativas noutros, com o facto de haver candidaturas independentes noutros ainda, e, portanto, as eleições autárquicas foram verdadeiramente eleições autárquicas. E o balanço nisto tudo é de que esta ideia do novo ciclo, eu ouvi aí algumas pessoas muito entusiasmadas, isto recorda 2001. 2001 foi uma onda que se levantou e limpou o PS do mar. Do mapa autárquico. A única coisa que pode ser similar é a enorme surpresa que foi a alteração em Lisboa. Mas aqui, Lisboa foi um caso isolado num contexto em que houve mudanças de câmaras.
2001 não foi assim a seca, como tu estás a dizer.
Lisboa, Porto, Sintra. Lisboa, Porto, Sintra, Coimbra.
Tens só aí as três maiores de Coimbra, três das quatro maiores.
Gaia. Foi uma série de sítios.
Coimbra, outra vez.
Lisboa, quantitativamente.
Em 2001, os quatro conselhos mais populosos.
A analogia não é manifestamente com 2001, ou seja, aqui temos um ato eleitoral autárquico, que foi o que foi, um ato eleitoral autárquico, que também no passado tivemos casos em que o sucesso eleitoral autárquico não se traduziu num sucesso de legislativas e a inversa, ou seja, em 89 também o PS tem um grande score autárquico e depois a seguir quem revalida a sua maioria é Cavaco Silva na segunda maioria absoluta, e portanto encontramos exemplos um pouco de todo do pouco tudo sobre isto. Agora, efetivamente, há aqui um sinal para a liderança política de Rui Rio. Há aqui coisas que são apostas de Rui Rio, em alguns locais estratégicos, que correram bem. E, portanto, ganha, efetivamente, um balão de oxigênio. E há aqui também uma dimensão que, de uma estrita perspectiva da democracia portuguesa, da sustentabilidade, do xadrez partidário, tem que ser vista como, de facto, pondo de lado aqueles que são os extremos, os candidatos bem-sucedidos do PSD não são as Susanas Garcias, são os candidatos que conseguem ter um perfil abrangente, seja uma coligação muito ampla, seja um perfil mais ao centro, e isto é um fator...
Eu gostava de concordar contigo, mas não é fácil, não, porque a Susana Garcia subiu 10%
com o sítio 4, este é um fator, mas Daniel, se queres aproveitar o teu tempo, já, vou só terminar. Mesmo para passar. Portanto, o que é que aqui há de elementos? É estes. Quanto ao PSD, é um aparente recentrar, ou pelo menos não perder o foco, e talvez aprender com isto de que não é estimulando os extremos que lá vai. Já quanto ao CDS, se calhar falaremos disso, a terceira parte é que era para os pequeníssimos partidos.
Para mim falamos na quarta.
Falamos
na quarta.
Na quarta parte falamos.
Na quarta parte,
não
estamos a gravar. Daniel.
Pá, eu... O CDS concorreu a estas eleições.
Para o CDS, é que eu acho que. Era o meu último ponto. O CDS é que não me parece que consiga retirar daqui coisa nenhuma, porque ou vai no meio de uma coligação em que se dilui por completo no PSD, ou então, os casos que tens, são os casos que os municípios que tinha, são questões perfeitamente locais.
Eu, quando Pedro Passos Coelho e Paulo Rangel dão os parabéns a Carlos Moedas, justos, e ignoram Rui Rio, tem um problema. Ou a vitória de Lisboa é local, e de facto Rui Rio não tem nada a ver com isso, mas se isso é assim, a derrota é local e António Costa também não tem nada a ver com isso. O que diz alguma coisa sobre como é que está o PSD por dentro, em que atacar Rui Rio é mais
qualquer
importante...
Qualquer partido faria isso, qualquer partido...
Porque não dá os parabéns ao líder, um antigo líder não dá os parabéns ao líder por uma vitória, não. Não é nosso qualquer partido, é só mesmo no PSD e talvez no estado em que o CDS agora está. Não, não é nada normal, não é comum, nem me lembro de alguma vez ter acontecido. E na realidade... Tu pegas em três eleições, eu tenho quatro minutos.
Não é por causa que tu interrompeste-me por causa da factualidade, e eu sobre a factualidade gostava de recordar a última sequência de secretários-gerais do Partido Socialista.
Não é isso que eu estou a falar.
E quem é que deu parabéns a quem?
Não é isso que eu estou a falar. Ou não falam ou dão parabéns, quer dizer, toda a gente percebeu o que eu estou a dizer, não é matéria de factualidade.
Quer chegar com isso?
O que eu quero dizer é que o PSD está num estado em que me preferem fragilizar Rui Rio a fragilizar António Costa.
Mas isso é evidente.
Fragilizar Costa. Está bem. E tu has de ter falado disso, não? Há de ter falado disso. Eu disse que nunca aconteceu, foi os parabéns. Isto é que nunca aconteceu. As apostas no Porto, em Coimbra, em Lisboa, e o Porto, não tendo sido uma grande vitória, passa de 10 para... Quanto é que foi? 18 ou 19? Portanto,
vitória, quer dizer...
Não sei.
Eu estou.
Epá, eu tenho 4 minutos, não pode ser. Não pode ser.
Não, eu admito que Rui Rio teve uma vitória. Não tenho problema nenhum a dizer isso agora. No Porto, pelo amor de Deus.
O Porto, não sendo uma vitória, duplicou a votação. Contra um candidato que é um candidato natural do PSD, que é o Rui Moreira, como tu próprio leves disseste. São tudo apostas de Rui Rio que correram, todas elas, acho eu, acima das expectativas. Ultrapassa de largo este resultado, o que Pedro Passos Coelho teve em 2013, não é? Em 2017. 2013, quando ficou firme, aquele não teve nenhum problema no PSD. Agora, a verdade é que a direita continua minoritária. Muito minoritária. O Partido Socialista teve quase metade das câmaras municipais. E eu acho que se começa a instalar uma certa vocação minoritária na direita portuguesa. Ou seja, em que perder por menos é uma mudança de ciclo. Não é uma mudança de ciclo. Eu acho que não houve mudança de ciclo nenhuma. Há avisos para o Partido Socialista, que o Partido Socialista deve levar a sério, que não é a mesma coisa que uma mudança de ciclo, são coisas diferentes. Termino dizendo-se que me parece evidente que Rui Rio não é candidato às próximas legislativas, se não quiser. Aliás, também o deve um pouco à oposição interna. Porque a oposição interna, sobretudo nos últimos dias, intervenções várias, tentou transformar isto num teste a Rui Rio e calculou mal. Se não tivesse feito, se calhar isto até poderia ser desvalorizado, são dinâmicas locais, etc, etc. Agora, quando dizes que isto é um teste a Rui Rio, foi, ele passou. Ele passou o teste. E pelo menos aqueles que o fizeram, pelo menos Paulo Rangel, ficou fora do campeonato. Agora está tudo a apostar, acho eu, no Carlos Moedas. Acho que também é um pouco cedo, até porque...
Passou agora a ser Presidente da Câmara.
O Carlos Moedas mostra alguma coisa na Presidência da Câmara, ou não valerá nada nas legislativas. Portanto, vão ter mesmo que engolir Rui Rio nas próximas legislativas. Estou absolutamente convencido disso.
Vamos para intervalo, regressamos já para a terceira e última parte do Sem Moderação desta noite, onde vamos continuar a analisar os resultados autárquicos, agora mais da perspectiva das opções estratégicas e dos dilemas dos pequenos partidos. Até já.
Não alinhados. A opinião de Miguel Pinto Luz, Ana Drago, Susana Peralta e Cecília Meirelles. Não alinhados. De segunda à quinta, depois das notícias das 7 da tarde.
Terceira e última parte do Sem Moderação desta noite. Começo por ti, Daniel. Enfim, nós temos um popurri de pequenos partidos, ou os partidos que não são os dois grandes do centro. Julgo que querás começar pelo que está a acontecer ao Partido Comunista.
O PCP
está claramente numa trajetória descendente.
Do ponto de vista das autárquicas, eu não ponho o PCP no mesmo bolo que os outros. Aliás, vou falar sobretudo do PCP, porque o PCP é a única força autárquica para lá do Centrão, não é? É a única força autárquica, é a única.
O PCP-PEV, já agora, o PEV elegeu o seu primeiro presidente de Câmara em Setúbal.
Pronto, o PCP-PEV. Se tivesse 6 câmaras próprias e presença em muitas coligações, não é?
O quê? Está bem, não há uma força autárquica, não existe como força autárquica. É o PCP, nem não existe, já existiu há muito tempo, nem sequer só. Estamos a falar, não estamos a falar de ganhar. Não estamos a falar de ganhar uma Câmara porque há uma... O Bloco tinha salva-terra e não existia nas autarquias. Porque era aquela pessoa, não era o Bloco.
Era uma lista independente que na prática usou um partido para almejar...
Não é o caso. Tem...
Vá
lá,
o CDS foi uma força autárquica.
Deixa-me lá falar de um partido relevante.
O CDS teve força autárquica.
O PCP passou de 34 para 24 nas últimas, agora passa para 19. Perde Louros, que é um segundo tiro no porta-aviões depois de ter perdido a Almada nas eleições anteriores, perde várias câmaras, entre as quais 3 que tinha desde 1976, isto também vale, porque significa que quando se perde estas até se pode voltar a ganhar, mas significa que entraram, como entraram todas aquilo que aconteceu, neste ciclo, sobretudo com o Partido Socialista, não é? PCP Partido Socialista.
Perdeu diretamente
para o PSD. Perdeu a Vila Viçosa para o PSD.
Já foi PSD, também foi. Não é, é um município disputado.
Ao perder grandes câmaras e quando temos que perceber a importância específica que isto tem para o PCP e quando os sindicatos definham, isto não significa só perder implantação, que também significa perder implantação, quadros, funcionários, etc. Significa o PCP ver a sua estrutura diminuída. Muita gente atribui estas derrotas do PCP à geringonça, eu acho que é um disparate, não tem nada a ver com a geringonça. Aliás, acho que se o PCP fizesse cair o governo ainda perdia mais. Aliás, acho que a geringonça não é causa, a geringonça não é causa disto, é consequência. Ou seja, uma das razões que o PCP se tornou mais disponível para entendimentos institucionais
foi porque o mercado valoriza os entendimentos.
Não, é porque ele estava a perder influência social e, portanto, tinha que ganhar influência institucional.
Mas não ganhou mais. Eu não estou a dizer que deva fazer o contrário, não estou a discordar de ti. O que eu estou a dizer é que a erosão continua
a passar. Já vai a erosão. Agora é o que eu vou dizer
e
assim.
E o que é que acontece assim?
O que é que ela resulta? Eu estou a dizer que o PCP, para manter influência, não é para manter voto. Para manter influência, perdendo influência sindical e social, foi substituída por influência institucional. E portanto, a geringonça tornava-se importante para impedir, por exemplo, retrocesso, etc, etc, não tendo a rua. Teve de valorizar o governo e o parlamento. Eu acho que estes resultados são... Porquê é que esta perda é lenta e vai, e sobretudo sente-se muito nas autárquicas? O PCP está a ser expulso da cintura industrial de Lisboa. Uma das razões é porque a cintura industrial de Lisboa deixou de ser industrial. O PCP está a perder influência no Alentejo, há muito tempo, quando se fala do bastião comunista, o Alentejo é um bastião socialista, não é um bastião comunista. Porque já não há propriamente haverá alguns, mas não há propriamente operários agrícolas no Alentejo. O emprego principal provavelmente é serviços. Ou seja, há uma mudança num país que o PCP é sobretudo vítima da desindustrialização do país, precarização, empobrecimento, etc., que leva a que o PCP perca a sua base social. Isso é inevitável que tivesse este resultado. Fizesse o PCP o que fizesse, do meu ponto de vista. Em contraciclo, João Ferreira venceu. Teve uma vitória, não é uma vitória extraordinária, aumentou 1.400 votos, mas é uma vitória extraordinária por duas razões. É em contraciclo com o resultado do PCP e é em contraciclo com o resultado da esquerda de Lisboa. As duas coisas em conjunto. E, portanto, ele está, evidentemente, em totais condições para ser o líder do PCP, que eu continuo convencido que era a razão porque foi candidato sucessivo a várias eleições.
A eventualidade de ter sido líder do PCP há mais tempo Eu percebo as tuas razões, eu percebo as tuas razões estruturais. Mas não, há, às vezes parece-me que há uma razão mais imediata, que é a imagem de fragilidade que o PCP mostra há muito tempo com a liderança que tem. Porque Jerónimo de Sousa é, de facto, um líder frágil, esteve muito ausente nesta campanha.
Eu devia ter sido há mais tempo, mas aí eu acho que há razões internas no PCP, são sempre muito mais complexas.
Se haverá razões internas, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Estou a dizer um efeito, estou a referir-me ao efeito que isso provoca.
Parece-me que João Ferreira não é suficientemente consensual dentro do PCP para não precisar de uma vitória eleitoral
representativa
para poder ser líder. E há uma coisa que acontece, a escolha de João Ferreira. João Ferreira é mais ideológico do que os seus antecessores. E desse ponto de vista é mais consentâneo com um PCP mais doutrinário e com menos implantação sindical e social. Tem um perfil que corresponde mais ao que o PCP vai ser. Acho eu. Deixa-me só... E provavelmente,
tem que passar.
Apesar de ser mais ideológico e doutrinário, isso não é contrário a ser mais institucional. Pelo contrário. Pelo contrário, tende a ser mais. Vou terminar, pá, quero ser muito telegraficamente sobre o Chega, sobre os outros, mas vou ser mesmo telegráfico. O Chega, os delírios que iria competir com o PCP, mas não elege em Lisboa, não elege o Porto, não é um pormenor, porque são, não elege onde havia maior escrutínio, mas consegue hoje 19 vereadores, que é uma coisa que o Bloco de Esquerda
em Sintra,
nunca, sim, eu vi.
Tem um resultado muito forte em Sintra, e mesmo na cidade de Lisboa tem um resultado elevado na freguesia de Santa Clara.
Consegue.
Qual freguesia?
Santa Clara.
Consegue, mas é um voto no partido não, e no André Ventura não é um voto nos candidatos, isso é evidente. Isso é uma boa notícia para o Chega, porque lhe dá Lisboa, Setúbal, Algarve, grandes possibilidades de eleger, ter um bom grupo parlamentar, não lhe dá implantação local, e isso não lhe vai ajudar. Há uma coisa que ficou clara, toda a mitologia em torno do eleitorado do PCP a debandar para o Chega, é desfeita, basta olhar para os resultados de Moura, onde foi a grande aposta pelo eleitorado comunista, foi o único partido que subiu, foi o PCP. Subiu nas eleições em Moura, não em percentagem, mas em votação, os outros, o voto do Chega veio direitinho do PS e do PSD, coisa que eu também já defendo há algum tempo. O Bloco acontece exatamente o oposto ao Chega. O Bloco volta quase ao início. Fica acantonado em Lisboa, no Porto, tem uma vitória, que é a eleição no Porto, que não é pequena para o Bloco, não é um pormenor. Para o Bloco é a primeira vez e é no Porto, não é? Agora, o resto foi a devandada completa e o Bloco está a pagar, não vou ter tempo aqui, pagar escolhas antigas que vêm desde o seu nascimento, que nunca corrigiu e hão de o tramar em legislativas, se não corrige, que tem a ver com política de quadros e política de recrutamento. E a Iniciativa Liberal e o PAN não existem no país, não elegeram um único vereador.
Atenção que eu começava por discordar aqui no final. Não olhamos...
Defendeu o PAN.
Não, ao contrário. Ia dizer que devemos olhar também para as assembleias municipais. Porque a eleição da vereação pelo país fora é expressiva em alguns sítios, mas a implantação começa a medir-se...
Então, não, para as casas, isto vai 10 ou 15% para conseguir eleger vereadores.
Pois é, vereadores.
Na assembleia municipal, não.
Claro, mas o meu ponto é esse.
Quer dizer, não tens nenhum peso.
Não, mas o ponto é...
Não queres que os partidos tenham 15%
só de um lado. Posso fazer o meu ponto? O meu ponto é, medirmos um partido com a dimensão de partidos novos destes e colocá-lo já no patamar dos 10%, que é um patamar que o Bloco demorou muito tempo a alcançar, era o antigo patamar. Não, do PCP.
Logo às segundas eleições elegeu vereadores.
Elegeu vereadores, mas o meu ponto aqui é, não podes apenas olhar para o número de vereadores e matar logo a coisa à cabeça e dizer que não tem implantação. Tem um tipo diferente de implantação, quer nas assembleias de freguesia, quer nas assembleias municipais. Por exemplo, o Bloco de Esquerda, por exemplo, mesmo no comparativo com o Chega tem 19 vereadores a nível nacional e 173 deputados municipais. O Bloco tem 4 vereadores e depois tem 94 deputados municipais. Ou seja, o Bloco não é assim tão pouco expressivo localmente quanto aparentaria dos resultados do vereador. Ou seja, onde era uma
pergunta. Contrariar onde... 30 segundos.
Uma não, contrariar-me a seguir. Vou acabar o raciocínio todo.
E eu vou poder fazer dar avante o mesmo contigo?
Claro,
é
democrático. A Iniciativa Liberal também consegue eleger 26. Consegue eleger 26 deputados municipais. O próprio PAN consegue eleger 23 deputados municipais. Por acaso, não sei só uma coisa: se a Iniciativa Liberal na coligação em São João da Madeira se elegeu alguém, não sei. Só no contexto de uma coligação, mas não sozinhos não conseguiram. Que para efeitos da análise que estamos a fazer é o que interessa. Ou seja, há alguma implantação e tem algum relevo, a Iniciativa Liberal, não há aqui resultados estrondosos.
Esqueci-me de falar da Oeiras.
Não há aqui resultados estrondosos, evidentemente. Mas o que temos são alguns indicadores que são partidos que vieram para ficar, num sentido em que podem ocupar uma fasquia de votos dos 4, 5, 6%, diferente de território para território, porque, portanto, há votações altas, quase na casa dos 7, 8, como há votações muito baixas e nem expressivos, não existem, e em alguns sítios, por exemplo, no Algarve, alguma das votações do Chega custou alguns municípios ao PSD. O PSD tem uma grande implantação no Algarve, teve um resultado histórico.
Sabe, portanto, que o Chega também já se previa que fosse forte no Algarve.
Claro, mas o meu ponto é, ali verificou-se mesmo, Silves é CDU, depois há três autarquias do PSD, importantes, é certo, é Faro, desde logo, que é relevante, e Albufeira, e depois penso que é Castro Marim, e depois todas as restantes são do PS. Mas aí o custo da presença do Chega refletiu-se no PSD. Portanto, se é certo que concordo com o que o Daniel estava a dizer, este não foi a oportunidade do aparecimento do Chega.
Mas acho que o Chega foi um dos vencedores da noite.
Ele não cumpriu os objetivos da fasquia elevada, etc, etc, mas de facto mostrou que tem uma base, tem uma estrutura por aí espalhada, que em vários locais conseguiu eleger. Os eleitores não são sempre os mesmos, o perfil não é sempre o mesmo, mas que é uma realidade com a qual se terá que contar. Já o Bloco, enfim, em parte, enfim, não acrescento muito ao que o Daniel teria dito, tem uma vida difícil fora dos grandes centros urbanos, e também as pessoas não percepcionam, acho eu, o Bloco como um partido autárquico ainda, nunca o percepcionaram, enquanto que o PCP, pelo contrário, é um partido que pode mostrar provas dadas aqui e acolá e consegue ter um histórico de propostas políticas, um histórico de execução em vários locais. Sendo que, e concluiria, o aspecto aqui mais preocupante para o PCP é, aguentou um dos bastiões que era o Seixal, que era um que chegou a estar discutido como podendo estar na dúvida, mas aqui na cintura urbana, tu não esqueces de referir, mas perdeu Louros, perdeu a Moita.
Viu
recuar alguns resultados em alguns sítios. No Ribatejo também era uma zona onde a implantação do PCP até ia geograficamente também recua, já tinha perdido câmaras no passado, Constância há 4 anos, agora Alpiarça, portanto há aqui um recuo em alguns sítios e mesmo no Alentejo. Montemor passou para o Partido Socialista, há a transição direta de Vila Viçosa para o PSD, portanto na prática isso não significa que o PCP ou a CDU não os volte a recuperar, o ponto não é esse. Entraram no circuito da rotação, e esse circuito, infelizmente, é mais penalizador a curto e médio prazo para o PCP, mas, finalmente, para concluir, não é um resultado tão enfim, é pior, recua, mas havia prognósticos bem piores para o PCP em várias dessas zonas, e a Península de Setúbal, apesar desta derrota na Moita e da não recuperação de nem da Almada, nem do Barreiro, nem da Alcochete, continua a ter uma implantação ainda significativa na Península de Setúbal e na costa do Alentejo, e no Alentejo continuar a ter aí o seu local de peso. Já vi que não vamos comentar, e faria eu, disseste que não falámos de Oeiras, do regresso ao passado, também podíamos falar do regresso ao passado. O regresso ao passado da Figueira da Foz também podíamos
saber. Mas não diz mais nada.
Não digo mais nada. Só que é mesmo
fazer
o Zé Eduardo fica com Oeiras, o Bloco de Esquerda e o Livre e o Volto aliaram-se para e fizeram uma lista muito interessante. É uma boa lição para o PSD, que conseguiu substituir o PSP, teve um bom resultado, já um vereador, conseguiu uma vereadora, conseguiu substituir. É uma boa lição, se calhar, para o Bloco começar a perceber qual é a estratégia que deve seguir se quiser ter implantação. É alianças, independentes, mas com uma relação com bons
Coimbra, mas bons teve um bom resultado.
Teve um bom resultado, não sei se elegeu, por acaso não vi vereador, mas o Jorge é igual.
É possível que tenha eleito. José Eduardo Martins, nesta galáxia dos pequenos, o que é que os resultados anunciam?
É o que os meus olhos dizem.
É a pergunta que o outro Daniel Oliveira faria.
Não. Olha, em primeiro lugar, deixa-me discordar desta interpretação sobre a leitura das Assembleias Municipais e a interpretação do Bloco com que eu estava há bocado a querer interromper o Pedro. Se o Bloco tivesse presença, tinha mais candidaturas. Esse é logo por aí que começamos. O Bloco não tem presença porque o Bloco, na maior parte dos concelhos de Portugal, não consegue sequer formar lista.
Também acho que não usa a estratégia do Chega, não é?
Mas espera lá, mas agora que eu não vos interrompi, comecei a falar, vocês vão interromper-me a cada frase nos primeiros 10 segundos?
Guardamos para os últimos 10.
E sou eu que falo de arbitragem?
Zé.
Para sério, perca a vontade. O que eu estava a dizer é que basicamente, não, o Bloco não tem expressão, porque o Bloco não tem candidatos. E o exemplo que o Daniel dá de Oeiras sobre o futuro, quem dera ao Bloco conseguir? conseguiu um milagre ter uma candidata credível, que é uma pessoa que merece respeito e credibilidade, chamada Carla Castelo em Oeiras. Se não fosse um milagre, tinha repetido muito mais vezes. Se houvesse para aí dúzias de pessoas como a Carla Castelo disponíveis para dar a cara pelo Bloco, porque é que o Bloco não o faria como fez em Oeiras? Não faz porque não tem implantação local. Pura e simplesmente, as câmaras do Bloco são as câmaras da TVI, da RTP e da SIC, não tem mais câmara nenhuma. São as câmaras que têm.
Bem metida.
Desculpa lá, toda a vida foi. Não tem correspondência com aquelas pessoas que estão nas coletividades, com as pessoas que estão nos clubes, com as pessoas que existem na vida coletiva local.
O Chega Bloco também não existe. O PCP tem, brutal.
O PCP tem, Chega também não. Mas eu fico contente com isso, não me preocupa, estás a ver? Tu é que ficas triste.
Eu não fico triste.
Eu não chego a mais lado nenhum. Agora, eu fico voltando ao que interessa, Daniel, eu não te interrompi. Eu não te interrompi, tu achas que para levar um raciocínio até ao fim é preciso não ser interrompido. Posso pedir-te o mesmo favor? Sobre o tema principal, que é o do PCP, e o da desindustrialização, eu também não compreendo o teu argumento. Onde é que, o que é que há de novo na desindustrialização que eu não dei por isso?
Há desde os anos 90 e desde os anos 90 que o PCP está a cair.
Qual foi a desindustrialização que aconteceu nos anos 90? Que eu peço desculpa, eu não tenho memória disso.
Não tens memória de haver uma cintura industrial em Lisboa que desapareceu?
Quais foram as fábricas que fecharam? É que elas não fecharam nos anos 90. Ao longo. Eu peço desculpa.
Estaleiros navais.
Os estaleiros navais, a siderurgia, os estaleiros navais, a CUF, tudo isso que estava na margem sul fechou quando?
Os estaleiros navais fecharam quando?
Quando é que fechou?
Quando é que fecharam os estaleiros navais? Quando é que fechou o Lismar Vicente Nave?
Anos 90.
Podemos falar todos ao mesmo tempo.
Por amor de Deus. Isto não aconteceu assim. Não há nenhuma desindustrialização. Ao contrário, o que acontece é que mesmo no sindicalismo, quando aparece uma empresa como a Auto Europa, também pode ser uma frase, cada vez que tu dizes outra, mas eu não acho que isso faça um debate.
Tu fizeste perguntas.
Na Auto Europa, até na Auto Europa, o PCP perdeu força no sindicalismo.
Só existe nas câmaras.
O quê?
Era o Bloco que tinha força. Portanto, só existe nas câmaras da TV e da SIC.
O Bloco tem aquele sindicato. O PCP,
não é um sindicato, é
o problema do PCP é que essa desindustrialização e a pobreza em que tu falhastes na caracterização essencial, que não é tanta pobreza que infelizmente sempre tivemos, é a desigualdade que se tem vindo a agravar,
como
tu constatas, não é? Essa desigualdade que se agrava foi o fomento que nos Estados Unidos fez os pobres votarem em Trump. E portanto, eu vou-te dizer, o meu maior receio, eu não tenho nenhum prazer em ver o PCP desaparecer. Enfim, não sendo um conservador como o Francisco, gosto do institucionalismo do PCP. Gosto que se saiba que está ali o partido dos descamisados.
Também é uma das coisas que está a
matar. Mas os descamisados estão a mudar. Não são os mesmos, já não olham para o PCP como o seu partido.
Estás a dizer
e,
mesmo
portanto,
que é hoje,
eu acho que esta erosão é inevitável e faz correr o risco de estes descamisados terem um percurso semelhante ao que aconteceu na América ou noutros sítios.
Em França,
os descamisados, os coletes amarelos, as pessoas que se sentem injustiçadas pela maneira como tudo isto lhes passou por cima, e não é tanta desindustrialização que aqui faz diferença, que nós já não temos indústria nenhuma há muito tempo, e nem sequer nunca tivemos muita. A Dagda não desapareceu e a de Santo Tirso e a de Famalicão também, e há mais realidades além da cintura industrial de Lisboa, há realidades onde há muitos operários e nunca houve muito PCP. A desigualdade que só se agrava é que é aquilo que mais preocupa, que é a possibilidade desse voto protesto se agregar numa direita sem programa, populista e perniciosa às soluções do sistema.
Agora, pensamento anti-sistema agora não
eu
ser
não
marxismo,
vejo,
ser
eu
uma
não
coisa
vejo,
mais
eu, exato, ser uma coisa mais agregada. Agora, eu não vejo remédio para isso. Não vejo remédio para isso, nem acho que João Ferreira o inverta. Já não há este declínio. É inexorável do PCP, porque o povo do PCP já não existe e cada vez menos existirá.
E é com esta nota que vamos para o fim do programa desta semana. O Sem Moderação volta para a próxima, com outros temas e os mesmos protagonistas. Até lá!